Boa tarde. Vamos ler em Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamasse-a varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Acabamos de ler no livro das origens, no livro dos começos, esta verdade, essas verdades preciosas sobre esta instituição, a família, e sobre a qual nós já temos comentado. Fizemos isso no primeiro período. Mas eu confesso que aquele texto que nós lemos em Lucas capítulo 15 tem mais alguma coisa que poderíamos considerar e a partir delas fazermos algumas aplicações. Então, se você quiser voltar a Lucas capítulo 15, só para nós olharmos nas entrelinhas e refletirmos sobre realidades espirituais, verdades relacionadas a esse assunto da instituição família. Eu diria que, olhando para alguns detalhes aqui, nós temos a oportunidade de refletirmos sobre coisas importantes sobre a família. E o primeiro conselho seria: consideremos o valor de cada princípio que Deus estabeleceu para essa instituição, que não está falida, a instituição família. O mundo rejeita, o mundo despreza, o mundo tem feito outras configurações, outras estruturações, à parte, à margem, são estruturações marginais. Mas a instituição que Deus estabeleceu, família, continua firme em si mesmo. Então, em relação àquilo que Deus estabeleceu sobre esse assunto, cada valor, cada princípio, cada parâmetro que Deus estabeleceu, seja para a estruturação da família, seja para a manutenção da família, a administração das adversidades que, por certo, virão, nós devemos considerar cada valor dos princípios que Deus estabeleceu sobre esse assunto. Não nos consolemos e nem nos acomodemos com a ideia de vivermos ou de tentarmos viver sem considerarmos esses princípios, mesmo possuindo outros, que a atitude que o Senhor Jesus propõe nessa parábola em relação à mulher, algo que fora perdido, seja também a nossa preocupação. Ela tem 10 valores, ela perde 10% daqueles valores, ela perde um valor, mas ela não se consola. Ah, eu tenho mais 9. Ela não se acomoda. Eu posso viver com os 9 restantes. Não, o Senhor apresenta uma mulher que percebeu que perdeu o valor, mas não se consola, não se acomoda, e ela se empenha em recuperar o valor que fora perdido dentro de casa. E isso é possível. Os irmãos vão se lembrar que o povo de Deus, no passado, o povo da velha aliança, perdeu a Bíblia dentro da casa de Deus. É o que lemos no livro dos Reis e também em Crônicas. Foi achado o livro da lei do Senhor na casa do Senhor. Parece contraditório, parece impossível, mas foi o que aconteceu verdadeiramente. Colocaram tanta coisa e adotaram tantas outras coisas, e a palavra de Deus foi sendo suprimida, foi sendo jogada à parte. E nos dias de Josias, o livro da lei do Senhor foi encontrado, então ele estava perdido, na casa do Senhor. E pode ser que aconteça também. Valores de famílias, de família que Deus estabeleceu, seja perdido na família, seja perdido dentro de casa. O relativismo dos nossos dias, essa ideia de viver do jeito que quer, sem considerar os absolutos, os marcos, aquilo que Deus estabeleceu e que tem vigência e sempre será vigente, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, é esse estilo de vida que foi adotado, relativista, que faz o que quer, sem tomar conhecimento da vontade de Deus, trouxe mais crise ao conceito humano de valor. O ser humano tem o seu conceito de valor. E é bem diferente do conceito divino de valor. Deus disse, através de Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A distância que separa a terra do céu é a distância entre os meus pensamentos e os teus pensamentos. Para não ficar sem ilustração, assim disse o Senhor. Então, nós temos um conceito de valor, que já é diferente, nós como seres humanos naturais, do conceito de valor divino. E esse relativismo trouxe mais crise, mais dificuldade ao conceito humano de valor. Pois tem havido uma desvalorização crescente desses paradigmas, desses padrões, desses marcos sagrados, divinos, universais, que foram estabelecidos. E nós sabemos que em tempo de crise, cada centavo tem valor dobrado. Em tempo de dificuldade, em tempo de crise, não é verdade que cada centavo tem valor dobrado? Portanto, consideremos, nesses tempos de crise, crise de família, crise de casamento, crise de relacionamentos, consideremos, já que vivemos em tempo de crise, cada valor desse mais importante, para que possamos ser realmente diferentes, para que o mundo possa ver Cristo em nós, para que o caráter de Cristo seja formado em nós e outras pessoas venham ser despertadas para o Evangelho, despertadas para confiarem no Senhor Jesus Cristo, despertadas para apreciarem a palavra de Deus, tendo em vista que os filhos de Deus têm demonstrado a sua valorização pela palavra de Deus. Então, este é o primeiro conselho. Considere o valor de cada princípio. E nós estamos pensando nesse conselho, olhando para a atitude dessa mulher, que não se consolou e não se conformou com os valores que ainda estavam sob o seu controle. Um outro conselho seria a vigilância nossa em relação aos valores da palavra de Deus. Vigilância porque, diferentemente da ovelha perdida, é a primeira parábola aqui, diferentemente do filho perdido, filho pródigo, filho esbanjador, esse é o sentido de pródigo, esbanjador, a moeda foi perdida por descuido. A ovelhinha fugiu com as suas próprias pernas. O filho pródigo saiu da presença do pai com as suas próprias pernas. Mas ninguém poderá ver uma moedinha andando por aí. Um valor perdido por descuido. Um valor perdido por displicência. Um valor perdido por negligência. Porque esses valores não se perdem por si só. Não são os valores que fogem de nós. Mas nós descuidamos. Nós nos distraímos. E esses valores, consequentemente, são perdidos nesse tempo de distração, nesse tempo de displicência, nesse tempo de descuido. E nós temos razões para mantermos a vigilância. Pelo valor que a palavra de Deus tem, que esses princípios têm. Pensando também que há razões em nós. Nós somos dados ao esquecimento. Por isso precisamos manter vigilância. Frequentemente nós ouvimos, isso acontece geralmente em tempo de eleição. O povo tem memória curta. O povo se esquece de alguma coisa que foi falada, alguma coisa que foi prometida, alguma coisa que foi feita no passado em relação a alguém, algum candidato. E o povo se esquece. Nós somos dados, de fato, ao esquecimento. Por isso precisamos manter a vigilância em relação às diretrizes da palavra de Deus. Uma outra razão, agora, pensando, por exemplo, em 1 Timóteo 3,16, a igreja, o povo de Deus, formado de homens, de mulheres, de jovens, de adultos, de pessoas maduras, a igreja é coluna e baluarte da verdade. E se nós somos coluna e baluarte da verdade, firmeza da verdade, precisamos nos manter vigilantes para que esses valores verdadeiros, que é a verdade, não sejam esquecidos, desprezados, perdidos da nossa experiência, da nossa conduta como um cristão. O outro conselho seria decisão. Além de valorização e vigilância, decisão. Onde a moeda foi perdida? A moeda foi perdida em casa. Foi perdido aqui, a mulher poderia dizer. Não me lembro de ter saído, não me lembro de ter ido em outro lugar e ter levado esse valor. Eu perdi esse valor aqui em casa. E a parábola diz, a mulher procurando o valor na sua casa. É um lugar limitado. Ela sabe onde fora perdido. E agora era uma questão de decisão para reencontrar o valor perdido. E não é verdade que muitas vezes falta em nós essa postura de decisão? Lemos a palavra de Deus, E o Espírito Santo mostra para nós, olha, é aqui que você está errando. É nessa área aqui que o valor foi perdido. A dificuldade que te envolve, que te entristece, é nessa área que o valor foi perdido aqui. Vamos para a reunião, abrimos a palavra de Deus e Deus nos fala através dos seus instrumentos. O problema está aqui. E porque muitas vezes, mesmo sabendo onde nós erramos, onde nós precisamos consertar, e sabemos como consertar, por que ainda continuamos na mesma situação? Não é verdade que falta em nós a decisão que havia na mulher desta parábola? Eu perdi aqui, eu sei onde perdi. E ela não mediu esforços para reencontrar o valor que fora perdido. Por quê? Fico a pensar. Por que nos falta muitas vezes, ou algumas vezes, essa decisão? Pode ser que falte decisão, porque o nosso conceito de valor não seja o conceito de valor divino. Então nós não decidimos porque estamos com uma deficiência no nosso conceito de valor. Pode ser também que nos falte a decisão por causa do preço que nós teremos de pagar para consertar aquilo que está errado. Vamos ter que abrir mão, vamos ter que nos humilhar, vamos ter que nos arrepender, teremos de perdoar o nosso semelhante, o nosso próximo. E talvez por causa do nosso egoísmo e pensando no preço que nós precisamos pagar para que seja restaurado o valor que nós perdemos, por causa desse preço nós decidimos continuar do jeito como estamos. Mesmo sofrendo prejuízos, mesmo convivendo com pesares e com tristezas. E talvez seja por inconsequência mesmo. Ah, eu nem vou me preocupar com esse valor. Acho que não tem problema. E nós usamos pelo menos um exemplo para demonstrarmos que há problema sim. Ninguém que despreza a palavra de Deus, ninguém que decide viver norteado pelos seus próprios conceitos, fica sem consequência. E pode ser por causa de inconsequência nossa, nós não decidimos ainda nos assentarmos em casa, com a esposa, com os filhos, e decidimos, nós precisamos consertar essa parte da nossa vida que precisa ser aperfeiçoada. Se é um valor divino, precisamos pagar o preço. Se é um valor divino, nós não podemos ser inconsequentes. Se é um valor divino, esse valor deve fazer parte do nosso conceito de valores. Pensemos nisso também. Se a palavra de Deus tem falado comigo, tem falado conosco, tem apontado aquilo que está defeituoso e Deus tem desejado aperfeiçoar, sejamos decisivos e decididos. De hoje não passa. De hoje não passa. Eu preciso permitir que o Senhor aperfeiçoe a minha conduta, aperfeiçoe o meu casamento, aperfeiçoe os relacionamentos dentro da minha casa. As coisas não podem continuar desse jeito. Deus nos deixou recursos, instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. O Espírito dele estará convosco, disse o Senhor Jesus, garantiu o Senhor Jesus. Estará convosco e em vós. Estará convosco e em vós. A ação dele no mundo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A ação deles nos salvos. guiá-los em todas as coisas, ajudando-os a lembrar daquilo que foi aprendido. O Espírito Santo é a ajuda que temos da parte de Deus. Depois temos o presbitério, aqueles irmãos que o Senhor levantou na igreja, que olham por cima, que pastoreiam, que vigiam, que se preocupam conosco. É também um instrumento que Deus providenciou para a nossa orientação. E oportunamente, eu quero dizer que a palavra de Deus é também um instrumento, é a forma, é o cajado, é a vara que o Senhor usa para nos ajudar, para nos socorrer, para nos aperfeiçoar. Nós precisamos ser decididos e decisivos na recuperação de um eventual valor que nós perdemos, valor doméstico, valor de família. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui nas palavras do Senhor Jesus, nessa parábola que ele propôs, e nós precisamos refletir sobre isso, é oportuno, sobre responsabilidade funcional. O Senhor Jesus, que não tem começo e fim de existência, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, se encarnou e recebeu o nome de Jesus, mas ele sempre existiu. O Cristo de Deus, o Filho de Deus. E ele estava presente na criação. Esteve envolvido na criação. Ele é o alvo da criação. Ele é o alvo da criação. Ele é um instrumento da criação. E ele estava presente quando Deus estabeleceu os fundamentos. Aquilo que foi decidido é responsabilidade de macho, de homem. É responsabilidade de fêmea, mulher, que foi decidido, foi estabelecido. O Senhor Jesus estava presente. Ele é Deus. E eu fico maravilhado com a forma como ele faz essa colocação aqui. Numa cultura patriarcal, que aliás é o modelo de governo que Deus estabeleceu. O homem é o cabeça. A mulher, a sua ajudadora. É um modelo patriarcal. Mas aqui, falando a uma geração, a um povo patriarcal, ele diz: qual é a mulher? Não é uma provocação? Não é uma forma de chamar a atenção das mulheres sobre as suas responsabilidades? Não é uma forma de alfinetar os homens para pensarem também nas suas responsabilidades funcionais? Vale a pena a gente refletir sobre isso. Porque o inimigo tem procurado estabelecer uma crise masculina. Uma crise masculina. Uma inversão de valores. O homem em sujeição e a mulher em liderança. Isso está implantado. Isso é crescente. Não é uma crise sexual. É uma crise funcional. Os homens estão sendo anulados em relação àquilo que Deus estabeleceu para eles fazerem. E quando eu olho para o Senhor Jesus falando para uma cultura patriarcal, de governo patriarcal, ele diz: qual é a mulher? Ele sabe dos papéis funcionais. Cada sexo recebeu papel funcional específico, polarizados. Há responsabilidades que são pertinentes à mulher. Há responsabilidades que são pertinentes aos homens ou ao homem. Isso ficou estabelecido na criação. E existe um grande risco na sociedade unissexual. Já ouviram falar, por certo, do movimento unissexual? O nome já explica a intenção do movimento. Homem, mulher, responsabilidade delas, responsabilidade deles. Mas esse movimento unissexual, no nome já carrega a mentalidade e a intenção. Destruir as diferenças, confundir, misturar e destruir, criando uma sociedade unissexual, onde não há diferenças entre responsabilidades de homem e responsabilidades de mulher. Enquanto pesquisava sobre isso, pouca coisa ou coisa achei, mas o que me impressionou é que até pessoas profissionais que estudam comportamento não põem a mão no fogo quando se fala em uma sociedade unissexual, onde há uma confusão de papéis, onde há uma inversão de responsabilidade. Essa sociedade não vai adiante. Quando uma sociedade começa a declinar, eu vou repartir isso com vocês. Ouvi isso num vídeo recente de uma feminista americana, Camille Paglia. Ela veio ao Brasil e deu uma entrevista. E é uma feminista. Até onde eu sei, não é convertida. E ela fez essa declaração. Ela disse: a história é cíclica. Se repete. Eu estava conversando com o irmão e dizendo, quando eu vi isso, eu me lembrei das palavras do pregador. O que é, já foi. O que foi, será. A própria história já nos supre de exemplos. E essa mulher disse, quando uma sociedade está chegando no colapso dela, no seu colapso, quando ela está chegando na sua destruição, ela começa a ter problema, a apresentar problemas de transgêneros. Então não foi um crente, não foi uma crente, foi uma feminista, uma ativista, que procura eliminar as diferenças sociais. Diz ela que o feminismo dela é diferente. E ela disse, nós precisamos respeitar as diferenças sexuais. E ela falou, esse feminismo que está aí, começou atacando as diferenças sociais, direitos iguais para homens e mulheres, mas agora está atacando os direitos sexuais, o fim das diferenças dos papéis funcionais. Estão mexendo em coisa sagrada. Estão mexendo no fundamento. A construção vai cair. Já está caindo. E eu fiquei maravilhado enquanto ouvia essa declaração de alguém que não tem compromisso com o Senhor. Essa sociedade está perto do fim. Porque tem atacado as diferenças entre macho e fêmea. E ela fala de algumas culturas que destruíram essas diferenças. E foi uma autodestruição. E as culturas se reconstruíram, considerando, não existe sim diferença de homem e mulher. E nós precisamos. Aí à medida que o tempo vai passando, geração vai, geração vem, esses valores vão sendo esquecidos e a cultura... O fenômeno unissexual é sintoma de colapso da nossa cultura. Colapso dessa cultura moderna, pós-moderna, essa cultura contemporânea. Começa com a confusão das responsabilidades e termina com a extinção das responsabilidades. Macho e fêmea faz a mesma coisa. Prega, defende e luta os ativistas desse movimento. O Senhor Jesus sabia da questão da liderança masculina. Ele é Deus, ele estava presente no início, Ele sabia da questão da provisão, responsabilidade do homem. Do suor do teu rosto comerás. Ele é o provedor da família, é o modelo estabelecido. Ele é o responsável pela dispensa da casa. E o Senhor Jesus sabia que isso é responsabilidade do homem. O que ele ajunta, ele quer ajuntar para a família. Certa feita, vi uma pesquisa que fizeram sobre sinceridade do homem e sinceridade da mulher. Então, alguém ia na frente, deixava cair uma nota, um valor. A mulher ia atrás, pegava, ei, você perdeu isso aqui. E aconteceu com os homens também. E alguns deles não devolveram. Viu cair, não devolveram. Aí vai o especialista justificar, né? Por que ele deveria devolver. Mas ele disse, o homem é o provedor da casa. Então ele vê, ele pega, porque ele é instintivo. Não deve, não justifica, né? Mas a lição fica, não fica? Não confirma? Que o homem, o macho, é o provedor. Mas isso não justifica qualquer injustiça e infidelidade. Mas nós estamos diante dessa verdade que Deus estabeleceu. E o Senhor Jesus disse isso. E tinha conhecimento também da sua cultura. Mas, como é que ele fez a pergunta na parábola? Apelando para o instinto natural. Apelando para o instintivo. Qual a mulher que perdendo, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Qual a mulher? Mas não é ele que é provedor pelos valores? Mas qual a mulher? A mulher não foi criada para ser ajudadora do homem? Ele não é autoridade exclusiva, ele é autoridade, eu vou dizer, principal. A mulher também é autoridade. Vai fazer valer em casa o que decidiram juntos, ela e o esposo. E a mulher foi dada como um alarme para o homem. Talvez a gente confira isso depois na palavra de Deus. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Versículo seguinte. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O Senhor fala daquela árvore, dos riscos relacionados àquela árvore, os perigos espirituais. Não é bom que ele fique sozinho. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma ajudadora. Ela como um alarme. E o Senhor Jesus está voltando na criação e chamando a atenção da mulher. Você não perdeu nada em casa? Você que fica em casa enquanto o marido está trabalhando, você não percebeu que você perdeu um valor? Você vai fazer isso mesmo? Você vai deixar a coisa do jeito que está? Ele é a liderança efetivamente, mas você não é ajudadora idônea? E o Senhor Jesus nos faz refletir sobre isso, os papéis funcionais. Minha irmã, se o mundo tem procurado anular a funcionalidade do teu marido, do teu esposo, ajude-o. Abra os seus olhos. Mostre para ele onde precisa acertar, o que precisa ser corrigido. Afinal, você é uma ajudadora idônea. Como recuperar esse o valor perdido. Qual foi a primeira medida que essa mulher tomou? É só voltarmos os nossos olhos. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? Está aqui o segredo. Como recuperar um valor perdido? Acenda a luz. A primeira medida, providenciar luz. Pois a casa estava escura. Não é verdade? Precisou acender a luz. O valor se perde na proporção que se perde a luz. Some a luz, some o valor. E essa luz aqui representa muito bem, dentro desse contexto que estamos abordando, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. 2 Pedro 1,19 fala também da palavra de Deus como a luz. Como é que a esposa, como é que o esposo podem recuperar um valor perdido? Volte-se para a palavra de Deus. Ponha a palavra de Deus como centro, como primeiro lugar em casa. Acenda a luz. A casa estava escura. Há uma ligação muito forte, muito profunda entre a luz e esse valor, porque o valor é a própria palavra de Deus. A escuridão que predominava naquele lar, naquela casa, contribuiu para esconder a sujeira. Primeira atitude, acenda a luz. Pegue a palavra. Quando a luz é acesa, a primeira coisa que é vista não foi a moeda. A primeira coisa vista foi a sujeira. E a escuridão, a ausência da luz, a ausência da palavra de Deus, já pensando na aplicação para nós, contribui para esconder a sujeira. A primeira visão daquela mulher: a minha casa está suja. E a minha casa está suja porque ela está escura. A sujeira, por sua vez, escondeu o valor, a moeda que fora perdida. O texto não fala se essa mulher tinha marido. O texto não fala se essa mulher tinha filhos. Mas o que podemos notar, se tinha ou não tinha, ela estava morando no meio da sujeira. Mas não podia notar a sujeira, porque não tinha luz. Não tinha a palavra de Deus. Quanta sujeira, não é? Quer entrar no nosso lar. Quanta sujeira quer entrar nos nossos relacionamentos. Se nós quisermos, nós podemos identificar a sujeira. Aquilo que tira a ocasião para ler a palavra de Deus. O que tem te impedido de ler a palavra de Deus? Isso aí é sujeira. Estando em casa, por que você tem deixado de ler a Bíblia? Caso isso esteja acontecendo, evidentemente. É só uma provocação minha. Isso é sujeira. É o lazer? É a televisão? É a internet? São as redes sociais? Lançai as redes no mar. Não é? Essas redes sociais. Uma casa escura porque não tinha luz. É possível notar a sujeira que nos impede de de lermos a palavra de Deus, de estudarmos a palavra de Deus. A segunda medida, a outra medida, é varrer a casa. Ela acende a luz, ela vê a sujeira, ah, eu preciso varrer, concluiu a mulher dessa parábola. Quando eu olho para essa atitude, acende a luz, vê a sujeira, varre a casa, eu estou pensando na prática da palavra de Deus. Porque ela realmente mostra as nossas imperfeições, os nossos erros, onde nós estamos errando e a causa disso. Mas uma vez conscientes disso, nós vamos ficar do mesmo jeito? É preciso varrer. E esse varrer é uma figura da necessidade que temos de praticarmos a palavra de Deus. Então, se a luz está mostrando o que precisa ser corrigido, nós precisamos varrer, nós precisamos praticar. João 13,17 tem o seu contexto, mas pode ser aplicado aqui. Se sabeis todas essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O valor foi reencontrado, a alegria foi restabelecida, a alegria foi compartilhada. Alegrai-vos comigo. O mundo precisa de referência. E o povo de Deus pode dar essa referência. Deve dar essa referência. Então, tempo passou, vamos considerar Gênesis 2 depois. Que fiquemos com esses conselhos oportunos, tendo em vista que vivemos numa época de grande prejuízo em relação a esse assunto de família. Que o Senhor nos use para despertamento de outras pessoas para a fé no Senhor Jesus. Amém.